Álvaro Dias destaca a eficácia do Estatuto do Torcedor no combate aos cambistas durante a Copa do Mundo.
Ana Amélia defende proposta que aumenta repasse de verbas para os municípios.
Congresso se reúne nesta terça-feira para votar 21 vetos presidenciais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Copa do Mundo chega ao fim neste domingo com a decisão entre Alemanha e Argentina. Na opinião do senador Álvaro Dias, um ponto importante do Mundial foi a eficácia do Estatuto do Torcedor no combate ao crime de cambismo.
Nas cidades que sediaram os jogos, mais de 100 pessoas, inclusive estrangeiros, foram presas pelo crime de cambismo. E a polícia do Rio de Janeiro desarticulou uma quadrilha que vendia ingressos irregularmente.
Pelas investigações, a quadrilha já teria atuado em 4 Copas e movimentado cerca de 200 milhões de dólares em cada Mundial. A reportagem é de Érica Christian.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro já conseguiu prender 12 pessoas, entre elas o britânico Raymond Whelan, diretor executivo da Match Services, que presta serviços para a FIFA. As investigações revelam que a quadrilha comercializava as entradas, algumas delas cortesias, ao preço de até 1000 vezes o valor oficial. Os suspeitos responderão pelo crime de cambismo com pena de 1 a 2 anos, podendo chegar a 4 anos se o acusado for agente público ou funcionário ou dirigente da entidade organizadora do evento. Ao citar que o Brasil se torna referência no combate à venda irregular de ingressos, o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, ressaltou que a Polícia Civil do Rio de Janeiro e de outros estados só puderam prender os cambistas porque o Congresso Nacional aprovou o Estatuto do Torcedor em 2003, após as descobertas da CPI do futebol.
Nesse episódio da máfia dos ingressos, mais uma vez, o Estatuto do Torcedor foi fundamental, como tem sido em outras ocasiões, para punir vândalos nos estádios, por exemplo.
Um dos autores do Estatuto do Torcedor, Álvaro Dias, admitiu que a legislação poderá ser aprimorada para também punir quem compra ingresso de cambista.
Porque o cambista sempre existiu no Brasil e nunca houve punição. Então, quem compra, acaba comprando em função do hábito existente. Certamente, os detalhes que podem ser corrigidos no Estatuto do Torcedor devem ser considerados, sim. Acho que é uma lei que tem que ser sempre aprimorada.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, afirmou que o programa Mais Médicos é um sucesso e já alcança 49 milhões de brasileiros, um quarto da população do país.
De acordo com o senador, participam hoje do programa cerca de 14 mil médicos entre brasileiros e estrangeiros que realizam atendimentos em mais de 4 mil municípios.
Eduardo Suplicy informou que, graças ao Mais Médicos, o número de consultas na atenção básica subiu 34,9% de janeiro de 2013 a janeiro deste ano.
De acordo com o Ministério da Saúde, essa é a última etapa do programa estabelecido para 2014. A meta de levar a atenção básica em saúde a 100% das regiões mais vulneráveis do país já foi atingida. Com isso, um em cada 4 brasileiros conta com atendimento em saúde próximo à sua residência, o que não havia há 2 anos atrás.
Suplicy lembrou que o programa Mais Médicos investe também na ampliação da formação de novos profissionais. E a previsão é de serem criadas até 2018 mais de 11.400 vagas nos cursos de medicina.
Já a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, acha preocupante a situação dos municípios que vêm recebendo menos dinheiro por causa das desonerações de impostos concedidas pelo governo federal a alguns setores da economia.
Para mudar essa situação, Ana Amélia defendeu a aprovação de uma proposta dela que aumenta em 2 pontos percentuais o repasse de recursos do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o Fundo de Participação dos Municípios.
PEC 39, que é a salvação da lavoura para os municípios brasileiros. A PEC 39 que prevê aumentar em 2% o Fundo de Participação dos Municípios.
A proposta de Ana Amélia ainda está em estudo na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
O senador Acir Gurgax, do PDT, ressaltou a força e o potencial da agropecuária de Rondônia e pediu ao governo federal uma estratégia de desenvolvimento e integração na área de infraestrutura que inclua a região norte, especialmente seu estado.
O governo federal precisa participar de forma efetiva do desenvolvimento da agricultura de Rondônia e abrir os caminhos do Arco Norte para o escoamento da produção da região centro-oeste pelas rotas que passam por Rondônia, como, por exemplo, a construção da ferrovia transcontinental e a modernização das hidrovias e dos nossos portos, que encurtam as distâncias para os mercados da Europa, da Ásia.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, comemorou o anúncio de que a Prefeitura da capital, Rio Branco, contará com R$70 milhões do governo federal para obras de mobilidade urbana.
Ele disse que as cidades brasileiras enfrentam o desafio de melhorar a qualidade de seus moradores e que isso não é diferente com Rio Branco.
São recursos a fundo perdido para Rio Branco. A nossa cidade será outra do ponto de vista da mobilidade. Nós vamos ter corredores de ônibus importantes para criar um melhor funcionamento na cidade que facilite a vida dos que mais precisam.
O Congresso se reúne na próxima terça-feira, dia 15, para votar 21 vetos presidenciais a projetos de lei aprovados pelos senadores e deputados e enviados à sanção.
Na pauta, o veto total à proposta de novas regras para a criação de municípios. Mais informações na reportagem de Yara Farias Borges.
A presidente Dilma Rousseff também vetou, de forma total, o projeto que prevê a implantação de faixas, passarelas ou passagens subterrâneas para a travessia de pedestres perto de escolas e o que regulamenta a atividade dos condutores de veículos de emergência. Ela ainda vetou totalmente a autorização para criar os Conselhos Regionais e Federal de Zootecnia, a obrigação de rodovias administradas por concessionárias manterem estações de apoio a motoristas, a inclusão da carne suína na política de garantia de preços mínimos e a liberação do registro e licenciamento anual de máquinas agrícolas. O projeto, que pretende reduzir custos de campanhas eleitorais e garantir igualdade de condições, foi sancionado com 5 vetos parciais. Entre eles, a presidente não aceitou a proibição de pintura ou faixas em casas, muros e outros bens particulares. Segundo ela, o eleitor deve ter liberdade para manifestar sua preferência política em seus próprios bens. Para derrubar um veto e manter o texto aprovado pelos parlamentares, é preciso o apoio da maioria absoluta da Câmara e do Senado, ou seja, 257 deputados e 41 senadores.
Exerça sua cidadania, ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião sobre a atuação da Casa ou sobre projetos. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paula Lima e Paulo César Barreto.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Zoran Kizes e Rita Zumba.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, reuniu-se hoje no Recife com representantes de 4 tribunais de contas dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Foram discutidas as obras de esgotamento sanitário em municípios beneficiados pela transposição do Rio São Francisco e a auditoria nos recursos federais liberados para o turismo no estado potiguar. Em novembro, será entregue ao presidente da República eleito e aos novos governadores um relatório dos tribunais de contas sobre a situação de 5 áreas: educação, saúde, segurança, previdência e infraestrutura. Além disso, o TCU e os tribunais de contas dos estados e dos municípios vão construir um indicador de governança para colaborar com a discussão do novo Pacto Federativo. Siga o TCU nas redes sociais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.